Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Audioativo. Eu sou o Carlos Azevedo e nós estamos chegando aqui para mais uma resenha de sexta-feira, nosso pontapé de sexta. Eu não estou sozinho, estou com meu amigo Romulo. E aí, Romulo, fala aí, tudo bem?
Fala, Carlos, beleza? Tudo bom, ouvinte da Rádio Web Audioativo? Tudo bem, Igor? Uma semana com jogos importantes para os três times cariocas que jogaram, né? Flamengo, Botafogo e Vasco. Uma semana também importante para o mundo futebolístico, com a morte do Maradona, com a morte do Fernando Vanucci. Tem muita coisa para a gente se falar nesse programa.
É isso, Romulo. E também está aqui com a gente o Igor. Fala aí, Igor.
Fala, Carlos. Fala, Romulo. Como vocês adiantaram, uma semana importante aí com muitos acontecimentos. E vamos falar aí um pouquinho de como é que foi e projetar como é que vai ser daqui para frente também, né?
É isso, e só deixando aqui registrado, esse programa é inteiramente dedicado a Diego Maradona, que faleceu essa semana, um dos maiores astros do futebol. Geralmente a gente sempre fala que a pessoa é lenda do futebol, mas Maradona com certeza é top 2 lendas da história do futebol, junto com Pelé. Então esse programa é inteiramente dedicado a ele. Então vamos começar falando do Botafogo. Rapaz, o Botafogo emplacou dessa vez, hein? 4 derrotas seguidas, né? Mas também o Botafogo tinha um confronto difícil, que era com o líder do Brasileirão, o Galo Doido de Minas. E se complicou mais ainda na zona de rebaixamento. Ô, Romo, como é que você viu o jogo? E aí? Tá difícil, hein?
Carlos, está muito complicado para a torcida alvinegra, para o time do Botafogo. Parece que muitas pessoas já jogaram o pano, né? Já deram tudo para Deus e vai ser um milagre sair dessa zona de rebaixamento. Foi um dos piores jogos do Botafogo que eu vi no campeonato. O primeiro tempo parece que o time não entrou em campo. Foram muitas substituições, entrou com o Rafael Foster, com o Renteria, o Pedro Raul no ataque, Marcinho na ponta direita, Varley na ponta esquerda, mas nada deu certo no primeiro tempo. Eu acho que essa ideia do Emiliano Dias, o filho do Ramon Dias, né, era de tentar tirar a velocidade do Galo. Até porque ele botou 3 volantes no meio campo, tirar essa habilidade que tem o Nathan, o Johan, são jogadores que têm habilidade no meio campo para criar. Mas não deu certo, né, cara? Não deu certo, o time ficou perdido, não conseguiu sair pro ataque. Tomou um gol em um cruzamento do Keno, num lado que tinha 2 laterais. São coisas que não podem acontecer. O Kevin e o Marcinho foram escolhidos para atuar pelo lado direito de defesa do Botafogo. E os dois não conseguiram marcar o Keno. O Keno conseguiu um cruzamento fácil para cima do Kevin. E o Savarino fez um gol meio de ombro, meio de cabeça, nas costas do Vitor Luiz. Outro jogador que vem tendo muita dificuldade na marcação defensiva do Botafogo. Não é o primeiro jogo. O Vitor Luiz, mais uma vez, tem dificuldade em bola nas costas, em jogadores rápidos que atuam pelo seu lado. Não é aquele jogador de 2017 que a torcida do Botafogo conheceu na Libertadores, no Brasileiro, em muitas boas partidas. Tá sendo difícil pra torcida do Botafogo acompanhar essa presença do Botafogo no campeonato. No segundo tempo, melhorou um pouquinho de menos, um pouquinho com a entrada do Honda, mas falta alguma coisa, falta que a posse de bola, falta o controle de uma bola, mesmo que foi contra o líder Atlético Mineiro, uma das melhores equipes do campeonato, sem dúvidas, e até candidato ao título, podia assustar a equipe do Galo. O Galo não teve que fazer muito, tinha vários desfalques por Covid, e conseguiu fazer o mínimo para ganhar do Botafogo, e eu acho que não é só o Galo que está fazendo isso, são muitos clubes no campeonato que estão tentando uma vitória tranquila pra cima do Botafogo. Foi assim contra o Bragantino, foi assim com o Fortaleza, 2 jogos em casa, e foi assim agora com o Atlético Mineiro. O Botafogo poderia ter feito mais, a estratégia não deu certo do Emiliano Dias, são jogadores que tiveram a oportunidade de mostrar algum serviço e não conseguiram. Eu cito muito o Marcinho jogou com a ponta direita, ele teve uma lesão dura, é lógico que fica um tempo sem jogar, volta agora e já começa como titular no segundo jogo dele, depois da lesão. E ele não conseguiu aproveitar a sua chance. O Botafogo não conseguiu criar pelo lado dele, não conseguiu, não tanto ele na ponta direita como na lateral direita, como foi no segundo tempo, não conseguiu boas chances. Ele até brigou com o Honda, uma coisa que eu, vendo o jogo, assistindo o jogo, acho inexplicável um jogador chegar agora com essa amarra e tirar a bola das mãos dos principais jogadores do elenco. Então fica complicado você ver um futuro pro Botafogo no campeonato.
É verdade, como o Rômulo adiantou, o Botafogo, as mudanças do Emiliano Dias não deram certo, o Renteria, ele como esse primeiro volante, não qualificou a saída de bola, o Botafogo não conseguiu sair tocando a bola de trás em nenhum momento no primeiro tempo, toda hora a ligação direta buscando o Pedro Raul, buscando esse centroavante, que também não fez uma boa partida, não conseguiu ganhar a bola contra a defesa do Galo, não conseguiu proteger. O Marcinho, como já adiantou, fez uma péssima partida. Ofensivamente, no primeiro tempo, nem se ouviu o nome dele no jogo. E defensivamente, quando ele passou a ser lateral na segunda etapa, também sofreu, que já é característico, né? O Marcinho, até quando estava bem, esse ponto defensivo sempre foi um demérito dele. E acabou até cometendo pênalti, teve um recuo ali bem esquisito pro Cavalieri também, que quase entregou o gol. Então o Emiliano tentou sacudir o time, fazer bastante mudanças, como o Foster, como o Romulo trouxe, mas acabou que não deu certo. No segundo tempo, a entrada do Calu entrou novamente muito mal, errando passe de 2 metros, não conseguindo dominar a bola. Então acho que a única coisa que o Botafogo pode destacar de bom aí foi o Caio Alexandre, mais uma vez, o garoto com muita personalidade, é o único que tenta, que marca, corre, chama os companheiros para pressão. Tenta fazer alguma coisa diferente nesse meio campo. Um jogador que o Botafogo tem pro meio de campo para muitas temporadas, se souber administrar a carreira dele. A gente sabe que bons jogadores, só citando o exemplo do Matheus Fernandes, né, que estreou pelo Barcelona aí na Champions, não ficou muito tempo aqui, mas o Botafogo tem um grande meio de campo na mão e se souber lapidar, vai virar um bom jogador. Mas realmente a situação está bem complicada, você não vê saída, não vê futebol, não vê jogadores que possam tirar o time dessa situação. Como o Honda, era um jogador que poderia chamar a responsabilidade nesse momento, mas desde aquele episódio com o Vitor Luiz do pênalti lá contra o Ceará, que aí agora foi ao contrário, ele tentou ali, acabou até brigando com o Marcinho e não adiantou, que o Marcinho que acabou cobrando a falta. Então realmente o Honda e o Calu, que vieram para essas referências técnicas, não estão conseguindo. Os jogadores jovens, tirando o Caio Alexandre e o Canu, assim, o Marcelo Nova muito mal, falhou, na minha opinião, no gol do Eduardo Sacha. O Marcinho, que era uma esperança, jogador de seleção brasileira, poderia ser um titular, já que o Kevin não convence muito, mas também não volta muito bem. O Varley fez o gol contra o Fortaleza, mas não entra bem. Enfim, parece que as peças não funcionam, o coletivo não funciona, o individual é muito fraco. Então o Botafogo realmente está numa situação bem complicada dentro do campeonato.
Pois é, Igor, você falou do Calu aí, eu assisti um vídeo do Gerson Canhotinha de Ouro, que falando sobre o jogo, ele tava revoltado com o Calu, perguntou quem foi que contratou esse jogador, e tava muito revoltado com o Calu, ele disse que não acerta no domínio, mas, verdade seja dito, o Botafogo tá fazendo tudo o que o time faz quando cai, né? E aí, o Botafogo anunciou hoje pela manhã, na sexta-feira, que o treinador Ramon Dias foi demitido, sem ter ao menos treinado o clube, porque ele chegou, no dia seguinte ele foi para uma cirurgia e não treinou o time. Quem estava treinando era o Emiliano Dias, o filho dele. Foram 3 jogos, 3 derrotas. Quero saber de vocês, chegou o Barroca, né? A gente falou aqui no Pontapé, quando o Barroca foi demitido, que não era o momento de demitir o Barroca, e mesmo assim o Botafogo demitiu. Quero saber de vocês, o Barroca é o nome ideal, o Botafogo vai sair dessa? Romo, começando por você.
Ah, Carlos, a gente vê um ano atípico, né? Se você me perguntasse no início do Brasileirão, com que posição o Botafogo ficaria no campeonato, em qual, né, no caso, eu falaria, poxa, o Botafogo tem elenco pra brigar por um G6, tá, talvez, e tem um campeonato tranquilo nas primeiras 10 posições. Mas agora a gente vê que já saiu o Altuori, já saiu o Lazzaroni, saiu agora o Ramon Dias, que nem teve tempo de treinar o clube. O filho dele tava treinando e participando dos jogos. Sim, foram 3 derrotas seguidas, mas é pouco tempo. O Botafogo sabia dessa cirurgia do Ramon Dias e mesmo assim contratou. Então eu não consigo entender essa mudança. A chegada do Barroca agora é diferente de como foi em 2019. Ele treinou o time no ano passado, até começou bem o Campeonato Brasileiro. Se não me engano, foram 3 vitórias seguidas e foi um fator positivo. A gente falou que negócio de barroquismo, toque de bola, futebol avançado. Essa nova geração de treinadores brasileiros estão querendo isso, e o Barroca é um deles. Também, na época, eu era contra a saída do Barroca, até certo ponto. A gente vê que o Botafogo não tava mudando muito, então até certo ponto eu era contra. Mas agora, o Barroca não vende bons trabalhos. No Coritiba esse ano foram 4 jogos e 4 derrotas, no Brasileirão. Ele tava no Vitória agora, deixou o time em 16º colocado, 16º colocado, uma posição fora da zona de rebaixamento. Foram só uma vitória em 9 jogos. Agora, eu sei que o Botafogo vive numa crise financeira tremenda, de resultados muito difíceis, está em 19º no campeonato, a gente não sabe nem se ele vai conseguir sair da zona de rebaixamento. Tem elenco para isso, mas tem que ter algum homem para mudar isso. A gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. E com isso, é difícil você arranjar um treinador. É difícil arranjar uma pessoa que quer treinar o Botafogo. O Barroca tem esse tempo de casa, já foi campeão brasileiro sub-20 em 2016, com jogadores que estão no próprio elenco, como é o Marcelo Benevenuto, o Canu, o Marcinho e outros jogadores que já passaram na mão do Barroca e já saíram. Mas é o que tem, né, cara? É o que tem, a gente tem que botar a esperança no Barroca. Eu, na minha opinião, eu não tenho ideia do que vai acontecer com o Botafogo nesse campeonato. O brasileiro vai até fevereiro. O Barroca assume agora e eu imagino que não vai ser mais demitido porque não tem o que fazer. Não tem outra opção. Você vai botar o quarto treinador no campeonato? Já é o quarto. Você vai botar o quinto? Complicado, complicado. Eu espero que o Barroca faça um bom trabalho. Espero que ele faça um trabalho melhor que fez no Coritiba, melhor que fez no Vitória. Até tem jogadores conhecidos por isso, como foi o Pedro Raul, que ele subiu no Atlético Goianiense no ano passado, e jogadores que eu já citei da base. Espero que dê certo.
É verdade. Eu acho que a diretoria do Botafogo se apoiou bastante no trabalho que ele fez no início de 2019, onde ele assumiu o time poucos dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo na primeira rodada. Acabou perdendo o jogo, mas deixou uma boa impressão. E depois conseguiu 3 vitórias seguidas, ganhou do Fluminense, ganhou depois, posteriormente, do Vasco. Deixou o time ali, chegou até aquela ilusão de Libertadores e tudo mais. E acabou que os resultados depois não vieram, mas ele conseguiu implementar um trabalho a curto prazo, conseguiu vitórias importantes, e deve muito o Botafogo ter escapado de forma até que tranquila, né, que nem foi tão tranquila assim na temporada passada, mas pelos pontos que ele fez lá no início do campeonato, ganhando 2 clássicos, enfim. Então a diretoria do Botafogo está se apoiando bastante nisso. O Thiago Franklin, que é na mídia independente do Botafogo, trouxe que o Barroca é botafoguense, está acompanhando todos esses jogos, estava extremamente irritado com a situação que estava acontecendo. É um cara que conhece o elenco, como o Romulo trouxe, tanto os garotos da base, como outros jogadores que ele já trabalhou, já sabe mais ou menos o que explorar, o que ele pode tirar de cada um. E o Botafogo mandou a comissão técnica embora porque eu acho que não tinha mais como você ficar com um auxiliar, porque se você contar até o Lazzaroni como auxiliar, já são 10 jogos quase comandados por auxiliares e não por treinadores mesmo. E agora a comissão técnica do Ramon Dias era bastante cara, então você ficar bancando um staff inteiro, né, e não ter o principal nome, você está pagando por algo que você não está consumindo. O Botafogo achou que não valia a pena, traz o Barroca. Eu também não tenho muita noção do que pode acontecer. Eu acho que pode dar certo, muito certo, como pode dar muito errado. Eu acho que o Botafogo vive aí um momento muito delicado, e eu acho que é agora, nessas próximas partidas, assim que passar essa fase mais difícil dos 4 primeiros colocados aí que o Botafogo vai enfrentar, eu acho que é aí que o Botafogo vai definir o futuro. Se não melhorar daí pra frente, eu acho que realmente não tem mais jeito.
Então só lembrando que o Botafogo já jogou pela rodada, que é contra o Atlético, porque o jogo era domingo, mas domingo tem eleição. E é isso, então vamos falar do Flamengo. O Flamengo que jogou contra o Racing na Libertadores, na terça-feira, e empatou com mais um erro da zaga, né, gente? Se você percebeu o gol, mais uma vez, a zaga do Flamengo errou mais uma vez e a torcida não aguenta mais. Nessa semana o Pablo Mari mandou um recado falando da Libertadores, que fez o ano da Libertadores, e nos comentários da publicação do Pablo Mari era: volta, pelo amor de Deus, volta. E eu vou perguntar primeiro pro Igor. Igor, o que você achou do jogo? O que foi que você viu? Conta aí pra gente.
Eu acho que o Flamengo sofreu mais do que deveria na partida. Tem um time muito mais qualificado do que o do Racing e acabou passando muito susto, né? Gol anulado, várias chances de gol que o Racing teve durante a partida. Eu acho que de uma maneira até desnecessária, o Flamengo poderia ter vencido o jogo com mais facilidade. Resolveu o Ceni marcar num 4-2-3-1 ali, desfazendo a dupla de ataque, né? Gabigol e Bruno Henrique. O Gabriel mais à frente, numa linha de 3 atrás dele, com Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique pela esquerda, o Arrascaeta flutuando ali no meio, com Arão e Gerson à frente da linha de defesa. E eu acho que o principal ponto do jogo foi o lado esquerdo, o ataque do Flamengo. E de defesa também, né, de certa forma, porque os dois gols saem por ali. O Racing usou e abusou das jogadas pelas laterais, usou muito as laterais, então, principalmente pelo lado direito, e o gol sai justamente dessa forma, porque o Bruno Henrique, diferentemente do Everton Ribeiro do outro lado, ele não voltava até o final para fechar essa linha de três, ficando até mais no ataque para receber essa bola em velocidade. Então o lateral direito do Racing tinha bastante espaço para jogar, e o gol sai dessa forma. O Felipe Luiz acaba ficando muito exposto ali, acaba sofrendo o drible, o passe vem, o Léo Pereira tem que sair na cobertura, acaba errando ali o tempo de bola, o Arão também não acompanha o jogador por dentro, e entra sozinho para finalizar. E numa jogada que começa lá atrás, num bom passe do Léo Pereira aí, vale ressaltar que no último jogo teve a discussão dele com o Diego Alves, dessa vez ele não recuou, achou bem o Arrascaeta ali, quebrando essa pressão do Racing por dentro. O Arrascaeta acionou o Bruno Henrique, que facilmente bateu o zagueiro do Racing na velocidade, justamente nas costas do lateral direito, que apoiava muito. O Bruno Henrique aproveitou esse espaço e fez um belo passe de três dedos ali pro Gabriel, uma ótima movimentação, só empurrar a bola pro gol. Mas depois teve outra grande jogada do Bruno Henrique pela esquerda, que ele quase fez um golaço ali, que a bola acabou batendo na trave. Então, realmente, o Flamengo, esse quarteto do Flamengo ofensivo, prendeu muito bem essa linha de defesa do Racing ofensivamente, porque no momento que você tem o Bruno Henrique bem espetado e nas costas do lateral, o zagueiro fica meio na dúvida de sair na cobertura ou manter a sua posição, acabando que se ele sai, você pode dar espaço para infiltração ou do Gerson ou do Arrascaeta, e acaba um boliche, né? Porque você vai fazendo cobertura, acaba sobrando o Everton Ribeiro lá do outro lado. Tem até uma finalização do Gabriel ainda no primeiro tempo, que o goleiro defende. Aí depois, no segundo tempo, a entrada do Vitinho, no momento que o Flamengo estava tomando bastante pressão, inclusive, chegou a ter o gol anulado, o Vitinho entra na vaga do Gabriel, o Vitinho que joga mais com a bola no pé, arrastando, driblando para finalizar. O Gabigol acaba atacando mais esses espaços, né, correndo nas costas da linha de defesa, o Vitinho mantém mais a bola no próprio pé, e isso o Flamengo consegue ter um controle maior do jogo. O time do Racing cansa um pouco também, claramente, não consegue mais atacar, e até que vem a expulsão do Tuller, que aí mexe totalmente a configuração do jogo. O Flamengo monta quase uma linha de 6 ali atrás, que o empate acabou sendo bom pelas circunstâncias do jogo, por ter tomado pressão, por ter gols anulados. Teve o gol do Flamengo anulado também, mas o Racing, na minha opinião, até criou mais do que o Flamengo, e é um empate fora de casa. 0-0 aqui no Maracanã classifica o Flamengo, que eu não acho que terá dificuldade, é bem mais qualificado do que o time do Racing. Então o resultado no geral foi bem pro Flamengo, mas o desempenho poderia ter sido melhor, poderia ter já matado a classificação nesse jogo.
Bem, eu assino embaixo sobre o que o Igor falou. Eu acho que a classificação pode ser bem tranquila na terça-feira no Maracanã. O Rogério Ceni tem uma semana de treinamentos, né? Folgou quarta, mas a partir de quinta até lá vai ter treinamento para ajustar o time. O Flamengo não tem comparação, é o setor ofensivo, né? O quarteto mágico é sensacional quando está em boa fase. O Bruno Henrique mostrou o Bruno Henrique de 2019 nesse jogo contra o Racing. Foi para cima, partiu, conseguiu uma assistência, conseguiu um chute no travessão, como o Igor falou. O Gabigol voltou de lesão, não estava previsto ele continuar o jogo inteiro, não continuou, teve a substituição pelo Vitinho, mas o Gabigol continua fazendo gol. É o vice-artilheiro em competições na Libertadores pelo Flamengo, só atrás do Zico. Isso é uma marca muito grande. O Gabigol, na minha opinião, já é ídolo da torcida, até porque pelo que fez na Libertadores do ano passado, ele deu o título para Libertadores, né, pro Flamengo. Então, o Gabigol 100% vai ajudar muito na Libertadores. O Everton Ribeiro é mágico, pra mim, eu já até comento na minha conta no Twitter que o cara é sensacional, ele joga de terno, camisa 10 rubro-negro, é sensacional, não tem nem comentários. Pra mim, o que faltou do quarteto mágico foi o Arrascaeta. O Arrascaeta, eu acho que ficou um pouco sumido, ele conseguiu bons passes em alguns lances do jogo, mas eu acho que ele ficou um pouco sumido em comparação aos outros três. Eu não tenho nem o que comentar do setor ofensivo, muito bom. Eu tenho que comentar no setor defensivo. O Isla sentiu um problema na coxa, né, um edema muscular, e no aquecimento não jogou, entrou o René. Por opção do Rogério Ceni, o René jogou pela lateral direita, mesmo sendo um canhoto. Tinha o Mateuzinho, mas o René é mais experiente. Foi contestado. não dificultou, não teve problemas o René. Mas quem teve problemas foi a zaga, né? Tuller e Léo Pereira. O Léo Pereira não teve só um erro, não teve só o erro no gol do Racing. Teve erro em várias outras chances. O Lisandro Lopes, jogador conhecido aqui do futebol brasileiro, atuou até no Internacional, teve algumas chances. Chegou a marcar um gol que o outro jogador do Racing, que eu não me lembro agora, fez uma falta no Everton Ribeiro. Mas esse gol anulado do Racing teve falha do Léo Pereira. Então o Rogério Ceni nessa semana de treinamentos tem que ajeitar a zaga, porque o Flamengo é favorito, mas se bobear o Racing pode aprontar. O Racing vinha de 4 derrotas seguidas no Campeonato Argentino. O Sebastián Becasese, técnico da equipe argentina, tava para cair já. O Flamengo é favorito, mas tem que tomar cuidado. Não pode permitir alguns vacilos que teve nesse jogo de terça-feira. E eu acredito que vai vencer, mas tem que tomar cuidado sim.
É, e a respeito do que o Romulo acabou de falar, do problema da zaga, tá pipocando aí na internet, né, nos sites, na ESPN, na Fox também, saiu, e é um dos assuntos mais comentados do Twitter, nesse momento, que o Flamengo tá atrás do Balbuena, do Ashton, que é o zagueiro que jogou no Corinthians em 2017, talvez pra sanar esse problema da zaga, porque realmente tá difícil. Vou perguntar pro Igor, porque ele não falou sobre isso. Igor, você acha que o Flamengo precisa, nessa semana de treino, precisa treinar mais a defesa que está com problema ou o ataque? Porque no meu ponto de vista, o ataque também está perdendo muito gol e isso está prejudicando muito o Flamengo também. Mas o Flamengo precisa sempre fazer 2 gols para ganhar a partida, porque ele sempre leva um gol em todas as partidas. Então, para você, o que é de extrema importância o Rogério Ceni treinar nessa semana para enfrentar o Racing?
Eu acho que, com certeza, como você falou, o ataque precisa melhorar, principalmente nesse aproveitamento de finalizações. É, principalmente no jogo contra o Coritiba, isso ficou muito explícito. A quantidade de gols que o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol não estava jogando, que eles perderam. Porque realmente numa partida, numas oitavas de final da Libertadores, ou numas quartas, num jogo desse, principalmente de mata-mata, não dá para você ficar perdendo um caminhão de gols dessa forma, principalmente contra um time argentino fora de casa. O Flamengo poderia ter já se classificado tranquilamente, mas realmente isso precisa melhorar. Mas de qualquer forma, como o Rômulo trouxe, esse quarteto é fantástico. Assim, eles por si só se entendem de uma forma, parece que se encaixam muito bem as características dos quatro. Mas sobre o sistema defensivo, precisa de uma melhora. Eu acho que passa mais por questão de confiança do que por qualidade dos jogadores. Eu não acho que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que são os mais contestados, assim, sejam tão ruins a esse ponto, senão não teriam chamado atenção no Santos e no Atlético Paranaense, respectivamente, né? Não são zagueiros de baixo nível, mas é questão de confiança. Os dois estão numa fase terrível e eu acho que o treinador precisa ver isso, porque às vezes é melhor você ter o Natan ali, o Noga, que entraram muito bem quando foram solicitados. Então acho que não tem necessidade de você ficar expondo um jogador em uma fase, para cada vez ele errando mais, você chegando num ponto que você perde o jogador, você não consegue mais recuperá-lo. E aí o cara já vem falhando, vai pro banco, aí vê o time indo atrás de reforço, e isso vai formando uma bola de neve, ficando cada vez mais difícil. Mas com certeza eu acho que mais do que a qualidade também e a fase, o sistema defensivo em si do Flamengo não funciona muito bem. Como eu falei sobre o gol do Racing, o Felipe Luiz muito exposto ali. Aí você acaba expondo também os zagueiros, os volantes, que às vezes precisam fazer uma corrida maior. Aí na velocidade já não são muito uma característica deles. Mas sobre o Balbuena, é um ótimo zagueiro, seria um grande reforço para o Flamengo. Você ficaria com 4 jogadores que foram destaque no Brasileirão, né, na zaga, pelo menos nos últimos anos. Tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira, querendo ou não, foram jogadores que todo mundo queria ir nos seus times, e o Flamengo contratou, e mais o Balbuena e o Rodrigo Caio. Realmente é um elenco de se invejar, se caso a contratação for efetivada. Mas eu acho que é mais um problema de confiança e de sistema de jogo ali, que o Rogério Ceni precisa adaptar melhor, para você não expor muito os defeitos dos jogadores que você tem.
Pois é, Igor, concordo 100% com o que você falou. É confiança. Os jogadores são bons jogadores, se destacaram, e eu acho que vão voltar a jogar bem. Mas chega de falar de Flamengo, vamos falar do Fluminense. Fluminense ficou de boa essa semana, cara. Ele não jogou, vai jogar só segunda-feira contra o Bragantino e ele tem a possibilidade de acabar a rodada em terceiro lugar, na terceira colocação, dependendo de uma derrota do Inter e do São Paulo. E o Fluminense ele vem cheio de desfalque, ele vem com Muriel, Danilo Barcelos, Yuri, Digão, Hudson, Michel Araújo, Nino e Egídio. Com Covid-19, eles não jogam possivelmente o jogo contra o Bragantino. Vou perguntar, começando pelo Rômulo. Você acha que o Fluminense ele vai brigar até o final uma vaga na Libertadores? O Odair está aí à beira de renovar o contrato com o Fluminense. Você acha que é o caminho certo? Você acha que o Tricolor briga por essa Libertadores até o final?
Olha, Carlos, por que não? Por que não? O Odair vem fazendo um bom trabalho, né? Tem essa questão de renovação que você falou. Se renovar vai ser muito positivo para a equipe Tricolor. E agora vem uma sequência importante, até porque o Fluminense conseguiu ganhar do Inter e enfrenta o Bragantino, que é um time que vem em ascensão, né? Tem bons jogadores e tem uma série de desfalques. Eu acho que com esses desfalques vai ser difícil conseguir uma sequência legal, até porque são 10 dias de isolamento e até você voltar a treinar e conseguir ritmo de jogo, fica umas 2 ou 3 partidas sem jogar. É uma sequência importante pro Fluminense. O Fluminense enfrenta o Bragantino, depois enfrenta times importantes na rodada, mas eu acho que dá pra conseguir uma vaga na Libertadores, sim. O campeonato tá apertado. Você vê Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e Inter lá em cima, os 4 primeiros colocados. O Inter agora, com a chegada do Abel, vem mal das pernas. Por que não o Fluminense pode pensar numa terceira colocação? Numa vaga direta pra Libertadores, sem precisar de uma pré-Libertadores. Vencendo o Bragantino segunda-feira, que o pessoal do pontapé inicial de segunda vai poder comentar melhor, você consegue 38 pontos. Se ninguém jogasse, o Fluminense, já estaria em quarto. São 38 pontos, o Fluminense tem 35 agora, dá pra vencer o Bragantino, dá pra conseguir uma vaga na Libertadores. Você joga contra o Bragantino, depois joga contra o Atlético Paranaense em casa, no Maracanã, no mesmo dia do Clássico, depois tem a partida contra o Vasco, um clássico, que o Vasco também não vem bem das pernas. Então, se você conseguir 3 vitórias seguidas, imagina. Eu acho que já fica bem colocado, já consegue garantir uma boa vaga e sem ter esse mérito de pré-Libertadores ou não, o Fluminense consegue, sim. Eu não sei se no ano que vem, com esse elenco e com a situação financeira do Fluminense, vai conseguir montar um bom time. Como eu falei, se me perguntasse que o Botafogo ia... Qual posição o Botafogo ia ficar no início do campeonato, ia falar Libertadores, é Sul-Americana. O Fluminense também, eu acho que ia entre os 10. Só que não tão bom assim, né? Eu não imaginava, sendo sincero, eu não imaginava que o Fluminense ia fazer um bom campeonato, estar em quinto agora e conseguir uma vaga para Libertadores. Bom trabalho do Odair, eu espero que com esses desfalques ele consiga montar um bom time contra o Bragantino, só adiantando. São 2 laterais esquerdos fora, né? Então vai ter que mudar na posição. Vai ter que botar um garoto da base ou vai ter que improvisar alguém. Mas acho que dá pra vencer o Bragantino, dá pra conseguir uma vaga na Libertadores sem muitos sustos. Até porque tem times que estão já disputando Libertadores, a atenção está redobrada, o Fluminense atualmente só tem o Brasileirão pra disputar. Então, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas, o saldo é positivo, né?
Como o Rômulo trouxe muito bem, antes do campeonato começar, as vésperas ali do Brasileirão, você tinha o Botafogo terminando o Carioca embalado, de certa forma, ali com o Altuori. Você tinha 11 jogadores muito interessantes ali, você viu um time titular bem interessante no Botafogo. Você tinha o Vasco ali no pico do trabalho do Ramon, entrando muito bem no Campeonato Brasileiro, o que se confirmou nas primeiras rodadas. E o Fluminense também, que vinha daqueles, uma boa sequência de jogos ali com o Flamengo, conseguindo até ser campeão da Taça Rio em cima do Flamengo. Então, a expectativa, os 3 entraram muito bem no campeonato e comentava-se muito isso, de que, claro, que a principal briga dos 3 times, como nos últimos anos, era para fugir do rebaixamento, mas se um deles ou os 3 conseguisse acertar dentro de campo, achar um bom esquema de jogo, um bom esquema tático, poderia beliscar uma vaga na Libertadores, e é o que está acontecendo com o Fluminense e não com o Botafogo e Vasco. Acabou que eles não conseguiram se acertar dentro de campo e o Fluminense conseguiu, méritos totais do Odair, conseguiu arrumar um esquema de jogo que se encaixa com o seu elenco, que é do estilo que ele gosta, né? Esse jogo mais defensivo, mais de força física ali, mas tá conseguindo os pontos, claro. O torcedor Fluminense tá feliz. Se você perguntar agora, ninguém vai querer mandar o Odair embora, ninguém vai falar que não tá gostando do trabalho, apesar do time não jogar bem, mas claro que faz um ótimo trabalho. Como o Romulo trouxe, o Inter não tá bem, então o Inter enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa nessa rodada, e o Fluminense recebe o Bragantino, Então, uma vitória do Fluminense, um tropeço do Inter. É, o Fluminense assume a quarta colocação e atrás vem Grêmio, Santos e Palmeiras, que são times que brigam ali por Libertadores junto com o Fluminense. Esses três times têm jogos teoricamente mais fáceis. O Grêmio recebe o Goiás, o Santos é o Sport na Vila Belmiro e o Palmeiras também joga em casa contra o Atlético Paranaense. Então, se tudo ocorrer normalmente, esses três times devem ganhar. Então, se o Fluminense tropeçar, é um resultado que pode complicar muito, porque é capaz dos três times que estão atrás dele vencerem e ultrapassarem o Fluminense. Mas acho que deve vencer, sim, com certeza. E acho que o Inter tropeça contra o Atlético Goianiense. Então acredito que o Fluminense possa terminar a rodada aí em quarto. Em terceiro já é mais difícil, porque o São Paulo visita o Bahia. Então o São Paulo ali ficaria empatado. O São Paulo tem mais saldo de gol do que o Fluminense, se eu não me engano. Mas em quarto eu acho que é bem possível. Eu acho que vai acontecer, sim, do Fluminense terminar essa rodada na quarta posição.
Pois é. A gente não vai falar do jogo do Fluminense e Bragantino. A gente vai deixar exclusivamente pro pessoal do Pontapé de Segundo. Da Alô Zé, aquele forte abraço aí pra você. Então, vamos falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração.
É, o Vasco que jogou ontem pela Sul-Americana contra o Defensa e Justiça e empatou o jogo lá na Argentina. Cara, eu acho que foi um resultado importante pro Vasco, né, na Sul-Americana, um empate fora de casa e com o golaço do Germancano, que vem fazendo seus golzinhos de novo pela equipe do Vasco. Eu vou dar minha opinião rápida aqui sobre o jogo. Eu achei que faltou muita criatividade no meio do Vasco, mas eu vou deixar para vocês. Vou começar com você, Igor. O que foi que você achou do jogo?
O Vasco, em certo momento do jogo, sofreu até bastante, mas foi um resultado muito importante. É uma equipe jovem, querendo ou não, início de trabalho ainda do Sapinto, mas ele arrumou um esquema ali com três zagueiros, que você tem dois laterais, principalmente o Léo Matos pela direita, que é muito ofensivo. Então esse esquema com três zagueiros, ele chega bastante ao fundo para explorar as suas melhores características. Então é um resultado que dá confiança e um golaço da ação, principalmente top 5 aí, jogador, atacante da América do Sul. É um belo gol, gol importante, é um empate fora de casa, assim, para dar confiança, porque um 0-0 dentro de casa. O Vasco está nas quartas de final da Sul-Americana, tanto na parte financeira quanto pro ego, para dar um ânimo, né, para a torcida, uma pequena alegria, porque o Campeonato Brasileiro está complicado, na zona de rebaixamento, mas realmente foi um resultado muito importante e o Vasco tem tudo para se classificar aí, pode ser uma virada de chave aí até para o Campeonato Brasileiro, para aumentar a confiança.
O resultado foi muito positivo para o Vasco. É um adversário mais difícil, né? Enfrentou o Oriente Petroleiro, enfrentou o Caracas, passou pelos dois e agora pegou um adversário que se classificou em terceiro num grupo composto por Santos, Delfim e Olímpia na Libertadores. Então, o Defensa e Justiça é um adversário mais difícil pro Vasco enfrentar. Como o Carlos falou, introduzindo o assunto, teve dificuldades na criação. Foram 10 desfalques, né, por Covid, além do técnico Sapinto e do seu auxiliar Rui Mota. Nessa questão de criatividade, já estava sem o Benítez, que é o principal jogador do meio campo do Vasco, Thales Magno, que mesmo em má fase pode ser um jogador de esperança para a torcida vascaína. Então faltou isso para o Vasco. Veio num esquema meio defensivo, né? Com uma linha de 5 quando estava sem a bola, com Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Ricardo Graça e Neto Borges. Uma linha de dois um pouco mais na frente, né, que vem o Marcos Júnior e o Leonardo Gil. E três no ataque com Pikachu, Cano e Gustavo Torres. O que funcionou? Cara, na minha opinião, nada funcionou. Porque o Pikachu foi nulo, mais uma vez. Uma péssima partida na temporada. Mais uma pra conta, no caso. Não conseguiu no primeiro tempo acompanhar e ajudar o lateral direito Léo Matos. Teve, se não me engano, acho que foram 3 gols anulados no primeiro tempo do Defensa e Justiça, bem anulados, sem dúvida, mas que caíram pelo lado direito. São uma preocupação. No meio-campo não deu certo Leonardo Gil e Marcos Júnior porque não conseguiram criar. O Vasco mal teve a bola durante o jogo, mas conseguiu sair na frente, né? Como o Igor falou, O Cano vive numa fase sensacional, são quatro gols nos últimos 5 jogos. A boa fase voltou, um bonito gol, até ele homenageou, ele é argentino, né, homenageou o Dom Diego Maradona quando comemorou o gol. Mas o Vasco não conseguiu criar depois, só foi o gol. É uma coisa muito difícil, o Vasco no Brasileirão tá na zona de rebaixamento. Esse jogo conseguiu mostrar muito pouco contra o Defensa e Justiça. Dava pra vencer, dava pra conseguir um bom resultado. O Lucão, uma das principais promessas do Vasco, foi o destaque, o goleiro. O goleiro de 19 anos, está substituindo o Fernando Miguel, que também tá com Covid. Conseguiu duas boas defesas, quando o jogo tava 0-0 ainda, se eu não me engano. Então, o Vasco soube sofrer com uma equipe um pouco mais qualificada, que não quero dizer que é boa. Em São Januário, eu acho que o Vasco é favorito, mas conseguiu um bom resultado. Tem um fator 0-0, né, que classifica o Vasco já por causa do gol fora de casa, mas não foi um bom jogo daqui para os Maltina. Não consegui ver bons pontos positivos. Talvez o Gustavo Torres, no primeiro tempo, um jogador de velocidade pela ponta esquerda, conseguiu criar uma chance no primeiro tempo, que perdeu um gol incrível que o goleiro defendeu. Pra mim é um gol perdido, porque tava ele e o goleiro só, então tinha como fazer o gol. Mas citar pontos positivos é difícil desse jogo, na minha opinião. O Miranda errou no gol do Defensa e Justiça. No primeiro tempo, o lado direito foi o problema. No segundo tempo, o meio campo foi um problema maior, na minha opinião. Eu acho que Leonardo Gil e Marcos Júnior deram muita liberdade para os meio campistas e atacantes do Defensa e Justiça. O gol do Defensa saiu assim, num bote errado do Miranda, em que o Léo Gil e Marcos Júnior deram liberdade para o jogo ser construído. E foi um bonito gol do Brian Romero, sem culpa do Lucão. Mas essa preparação para o jogo da semana que vem tem que ser construída já com conversas com o Sapinto. Não sei se ele vai estar no comando técnico em campo. Não sei se o Alexandre Grasselli, que comandou a equipe, vai continuar à beira de campo, mas tem que ajeitar, tem que conversar, seja por mensagem ou por ligação, e conseguir ajeitar a equipe do Vasco, principalmente o meio campo, para criar boas oportunidades de gol. Não foi só esse jogo, alguns jogos do Brasileirão é a mesma coisa, mas o Vasco é favorito e consegue passar do Defensa.
É, rapaz, só lembrando que o Vasco, ele joga na segunda-feira contra o Ceará, no grande horário dos jogos de segunda-feira. Joga na segunda contra o Ceará, aqui no Rio. E a gente vai deixar também para o pessoal do Pontapé de Segunda falar sobre o jogo. E como a gente já falou também no início do programa, essa semana faleceu um dos maiores jogadores, sem média nenhuma, um dos maiores, na minha opinião, jogadores da história do futebol. Né? O Maradona faleceu essa semana, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O futebol está em luto, porque é um dos maiores astros da história do futebol. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre futebol, e uma das primeiras coisas que eu li foi sobre o gol dele na Inglaterra, logo após a Guerra das Malvinas, que aquele gol foi emblemático, um dos gols mais bonitos da história. Então ele tá marcado na minha história, na história de todo mundo que gosta de futebol. Não é isso, Como?
Carlos, a gente vive numa semana complicada pro futebol, até um ano complicado pro esporte, né? Porque a gente tem mortes que a gente não consegue nem imaginar. Foi assim no início do ano com a morte do Kobe Bryant, que era um ídolo do basquete, ídolo do esporte, e agora com a morte do Maradona. Eu tava fazendo comida, vendo o jornal hoje, e do nada a Maju fala que o Clarim disse que o Maradona morreu. Cara, como assim o Maradona morreu? Não pode morrer assim o Maradona do nada. 60 anos, cara. Ele é um gênio do futebol, né? É por isso que argentinos e brasileiros disputam de quem é o melhor da história entre Pelé e Maradona. Essa comparação é válida, porque o Maradona conseguiu uma Copa do Mundo para a Argentina. O que ele fez contra a Inglaterra, você citou, é sensacional. Ele fez um La Mão de Dios, né, que ele mesmo citou, um gol de mão, que na época muito contestado e tudo mais, polêmica, mas entrou para a história com a sua reverência, né? A sua marra que ele tinha dentro de campo, de fora de campo, o cara, a personalidade forte. Além dos seus gols de arrancadas, que inspiraram vários jogadores, atualmente tem várias comparações entre Messi e o próprio Maradona com os seus gols parecidos. E a gente vai sentir falta. Foi um baque pra mim, que gosto muito de futebol. Eu já vi vários lances do Maradona. Esse gol contra a Inglaterra, já vi várias vezes com a narração em argentino, em espanhol, no caso. Então, foi um baque tremendo. Eu espero que toda a família deles se conforte, todos os argentinos se confortem, a gente viu a festa, mesmo que em pandemia, a gente viu a festa dos argentinos lá saudando Maradona, a gente sabe todas as homenagens que os times fizeram para o argentino, tanto no Brasil, o Beira-Rio foi decorado em azul e branco, você vê isso, cara. O grande rival do Inter é o Grêmio, que é azul, branco e preto. E o Beira-Rio foi decorado em azul e branco em homenagem ao Maradona, em homenagem à Argentina. Até o jogo contra o Boca foi adiado. Então tem muitas coisas, você sabe a importância do Maradona pro mundo do futebol. Os times que disputam o Campeonato Argentino, às 10 horas da noite, em homenagem à camisa 10 do Maradona, acenderam as luzes dos seus estádios. Você vê o Boca Juniors, deixou só o camarote do Maradona aceso, numa imagem sensacional. Então, fará falta demais o Diego. Eu sei que são várias polêmicas, fora de campo, dentro de campo, mas como jogador, o cara era sensacional. Deixo minhas reverências aqui ao baixinho argentino e espero que esse ano logo acabe, né? Porque 2020 está sendo muito difícil para todo mundo.
Eu acho realmente uma perda inacreditável, assim, como o Romulo trouxe. Quando a gente vê a notícia assim, a primeira vez, é difícil de acreditar. Até porque, mais do que a parte do futebol, como o Carlos trouxe, a coisa da guerra, a gente tinha acabado de perder uma guerra, uma coisa mais geográfica, né, mais política, para a Inglaterra, e logo em seguida ele dá uma Copa, botando a Argentina, que antes disso não tinha muito, assim, gigante tradição, antes da Copa de 78, né, botar assim, que não foi ele, não estava presente, mas ele coloca a Argentina num patamar totalmente diferente. E eu vi uma frase que é, uma frase, né? Um mini texto, porque a gente nunca vai ter noção, porque querendo ou não, por mais que, com certeza eu acho que o Pelé foi muito maior do que no Maradona para a história do futebol, nós brasileiros, nós tivemos Garrincha, Ronaldo, Romário, Rivaldo, enfim, até o Messi, a Argentina só tinha o Maradona. Então é uma relação totalmente diferente, muito, eu acho que o que mais se aproxima aqui no Brasil é o que aconteceu com o Ayrton Senna, né, que realmente era um ídolo nacional, que todo mundo acordava domingo para ver Fórmula 1, e muita gente nem gostava de Fórmula 1 em si, mas passou a gostar por causa do Ayrton Senna. Então, realmente, e mais do que na Argentina, em Nápoles também, você vê ele conseguir essa idolatria, até porque eu acho que nós brasileiros nunca vamos ter essa noção do que é o Maradona para o povo argentino.
É isso, e também uma outra coisa que eu penso muito, que essa rivalidade entre Brasil e Argentina só existe por causa do Maradona e do Pelé, né? O Maradona com toda a sua reverência, e o Pelé, né? Então eu acho que uma das maiores rivalidades da história do futebol é o que é por conta desses dois e por conta do personagem que o Maradona era. Mas todo mundo fala que era uma pessoa incrível. E como eu vi muitos argentinos escrevendo, deuses não morrem. Eles passam para um outro plano e ficam para sempre nas nossas memórias. Bom, é isso. A gente vai terminando mais um pontapé de sexta. Sextou, e meu recado final é para falar que sábado tem a luta do Tyson. Então o Mike Tyson vai lutar sábado e eu vou estar ligadinho. Romulo, seu recado final.
Sextou, rapaziada. Vamos aproveitar com moderação. Tem muita coisa acontecendo ainda de pandemia. Os números estão aumentando, então se cuidem. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez no Pontapé depois de um certo tempinho. Eu espero que eu possa aproveitar mais quando tiver mais tempo agora nesse fim de ano. Semestre da faculdade vai terminando, então tem muita coisa ali para acontecer. Espero acompanhar vocês na próxima. Valeu, valeu.
Valeu, Romulo. Igor, seu recado final, meu parceiro.
Mais uma vez, é um prazer estar aqui no Pontapé. Sextou, com moderação, domingo, né, eleições aí municipais, como já, a gente já trouxe durante o programa. E realmente, foi um prazer estar aqui novamente. Um abraço, valeu.
Vamos sextar com moderação, que domingo tem eleição, para não errar no voto, hein, galera. Então, muito obrigado. Vou deixar aqui o jabá também para você seguir a gente nas nossas redes sociais, @audioativo.eco. E muito obrigado, professor Gabriel Colares, pela oportunidade. Espero vocês semana que vem. Talvez ou não sei se eu vou estar aqui, mas muito obrigado a vocês ouvintes e até a próxima.